digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tem acesso a todo o conteúdo de Astronomia e Astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica, disponível com exclusividade na Amazon, e os videocasts de Astronomia e Astronáutica, disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram. Os links estão na descrição desse episódio. Engana-se quem pensa que a exploração de Marte se iniciou recentemente com o advento das novas tecnologias. Na realidade, a exploração começou antes mesmo de o homem pisar na Lua. Olá, eu sou Florisberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Marte sempre esteve no imaginário popular, principalmente pelo fato de, durante muito tempo, acreditar-se que poderia haver vida inteligente no planeta. O debate em torno dessa ideia aumentou bastante quando, em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli observou o que achou que eram canais na superfície de Marte. Suas anotações a respeito geraram grande repercussão durante bastante tempo. Na virada do século XX, o astrônomo americano Percival Lowell retomou o assunto e defendeu que os canais seriam faixas de vegetação margeando canais de irrigação escavados por seres inteligentes. No entanto, nessa época, não havia recursos tecnológicos suficientes para resolver de vez essa questão e o problema ficou aberto por décadas. Sendo assim, Marte sempre foi um objeto de interesse e, por isso, apenas 3 anos após o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite a ser lançado, os soviéticos lançaram a sonda Marsnik 1 no dia 10 de outubro de 1960. O objetivo da missão era o de efetuar um voo passando perto de Marte, mas durante a subida, o segundo estágio do foguete Mounia 8K78, que fazia seu primeiro voo, sofreu com vibrações que causaram uma ressonância no terceiro estágio, resultando em danos no sistema de controle de altitude. Com isso, o foguete saiu do curso durante o voo do terceiro estágio e os motores se desligaram 5 minutos e 9 segundos depois da decolagem. A espaçonave não conseguiu entrar em órbita e os destroços caíram na Sibéria. Apenas 4 dias depois desse lançamento fracassado, a União Soviética lançou a sonda Marsnik 2. Como a missão anterior, essa tinha o objetivo de efetuar um voo passando perto do planeta vermelho. Porém, durante os preparativos para o lançamento, um vazamento de oxidante no segundo estágio fez com que o oxigênio líquido em temperatura criogênica escorresse ao redor da válvula de injeção de combustível. Isso congelou o combustível RP-1, que é um derivado do petróleo semelhante ao querosene do segundo estágio, impedindo o acionamento do motor. Com isso, a espaçonave não conseguiu entrar em órbita. A próxima tentativa aconteceu apenas em 24 de outubro de 1962, quando foi lançado o Sputnik 22, ou Korabl 11, como também era conhecido. A sonda tinha 893,5 kg e foi lançada com sucesso em uma órbita estacionária em torno da Terra. Acredita-se que ela tenha explodido quando estava para entrar em órbita ou quando estava se preparando para se colocar na trajetória de Marte. A nave se quebrou em vários pedaços. Alguns destroços foram detectados pelo sistema de radar e alerta antecipado de mísseis balísticos dos Estados Unidos localizados no Alasca. Esse fato é relevante, pois isso aconteceu no auge da Guerra Fria, durante a crise dos mísseis cubanos, quando os Estados Unidos estavam em alerta máximo, temendo um ataque nuclear por parte da União Soviética. A próxima tentativa de lançar uma sonda em direção a Marte ainda foi da União Soviética e aconteceu no dia 1 de novembro de 1962 com a sonda Marte 1, ou Sputnik 23, que tinha uma massa de 893,5 kg, uma largura de 4 metros e uma altura de 3,3 metros. Esse foi o primeiro lançamento efetuado com sucesso e, como era de hábito na época, a União Soviética não incluía dados de missões que terminaram em falha. Portanto, esta foi considerada a primeira missão do programa Marte, já que todas as anteriores terminaram em falha. O objetivo dessa missão era o de passar a 11 mil quilômetros de Marte, obtendo fotos da superfície, além de enviar dados sobre a radiação cósmica, impactos de micrometeoritos, dados sobre o campo magnético do planeta, radiação ambiental, estrutura atmosférica e a possibilidade da existência de compostos orgânicos. Quando a sonda estava a caminho do planeta vermelho e os painéis solares foram abertos, o sistema de telemetria detectou um vazamento em uma válvula de gás do sistema de orientação e, por isso, a sonda foi transferida para o sistema de estabilização por giroscópio. Inicialmente, foram enviadas 61 transmissões de rádio com intervalos de 2 dias e depois de 5, nas quais uma grande quantidade de dados foi coletada. Porém, no dia 21 de março de 1963, quando a sonda já estava a uma distância de mais de 106 milhões de quilômetros da Terra, as comunicações cessaram, provavelmente devido a um problema no sistema de orientação da antena da sonda. A sua maior aproximação foi registrada no dia 19 de junho de 1963, quando ela chegou a uma distância de 193 mil quilômetros de Marte. Após isso, ela entrou em uma órbita em torno do Sol. Ainda em 1962, no dia 4 de novembro, foi lançado o Sputnik 24, mas, devido a um problema no foguete de lançamento, a sonda não conseguiu passar da órbita terrestre baixa, reentrando na atmosfera alguns dias depois. O primeiro lançamento norte-americano em direção a Marte aconteceu no dia 5 de novembro de 1962, com o lançamento da sonda Mariner 3, a bordo de um foguete Atlas Agena D. A missão tinha o objetivo de passar próximo do planeta usando uma única câmera para tirar imagens da superfície. No entanto, a energia das baterias caiu inesperadamente e os painéis solares não se abriram apenas 8 horas e 43 minutos após o lançamento, e a sonda acabou entrando em uma órbita heliocêntrica. O próximo voo para Marte só aconteceu mais de 2 anos depois, no dia 28 de novembro de 1964, quando foi lançada a missão norte-americana Mariner 4, que visava, a exemplo da anterior, a aproximação do planeta para a obtenção de fotografias. O lançamento foi bem sucedido e a sonda viajou durante 7 meses e meio, sobrevoando Marte entre 14 e 15 de julho de 1965, tirando 21 imagens completas e 21 linhas de uma imagem incompleta que foram armazenadas no gravador de bordo, e a transmissão à Terra foi até o dia 3 de agosto daquele ano. As imagens cobriram cerca de 1% da superfície de Marte. A maior aproximação nesse voo foi de 9.846 quilômetros da superfície do planeta. Ainda em 1964, no dia 30 de novembro, a União Soviética fez nova tentativa de enviar uma sonda rumo a Marte. O lançamento da Zond 2 aconteceu com sucesso, mas em maio de 1965, durante a realização de algumas manobras, a comunicação foi perdida. Além disso, a sonda perdeu metade da potência devido à perda de um de seus painéis solares. Ela sobrevoou Marte em 6 de agosto de 1965 a uma velocidade de 20.300 km por hora a uma distância de 1.500 km do planeta, mas nenhum dado foi enviado pela sonda. No próximo episódio, ouviremos sobre as novas tentativas dos Estados Unidos e da União Soviética para explorar Marte. Se você gosta do conteúdo de astronomia e astronáutica, considere participar da campanha de financiamento coletivo com qualquer valor acessando apoia.se/astronomia e astronáutica. O link está na descrição desse episódio. Sua contribuição ajudará a manter, melhorar e oferecer cada vez mais conteúdos de qualidade. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!